Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil. Estamos aqui chegando mais uma vez, junto com vocês, trazendo o nosso programa semanal, que vocês já estão acostumados a receberem aí, aquele bate-papo gostoso de sempre, trazendo os nossos convidados. Hoje estamos bem internacionais e vocês vão entender o porquê disso, gravando mais uma vez online, devido ainda à pandemia que estamos passando, mas bem confiantes que em breve tudo isso passará e vamos ver com os nossos convidados como é que está esse momento aí para eles também. Quero, a princípio, chamar o nosso artista convidado de hoje, falando diretamente de Londres. Ele, que é alemão, nascido em Düsseldorf, mas tem uma influência brasileira musical que vocês vão notar durante o bate-papo aqui. Quero dar as boas-vindas ao músico e produtor Chris Frank. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Eu é que agradeço você ter aberto um espacinho na sua agenda aí para que a gente possa bater esse papo e mostrar que a música brasileira tem um espaço muito grande além fronteiras do Brasil, não é? E a gente vai falar bastante a respeito disso. Assim como também eu sempre trago aqui aquele profissional que hoje é representada por uma mulher que atua de alguma forma dentro da cena independente. Essa pessoa vem aqui ajudar a gente a fazer o tempero da nossa salada de ritmos, prosas, papos, letras, músicas e tudo mais. Ela que é brasileira, mas está falando diretamente de Santiago do Chile, Carola Gonzalez, jornalista e assessora de imprensa. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Oi, obrigada. Super feliz também de estar aqui.
A Carola, que é uma colaboradora bastante fluente aqui no Sons do Brasil, sempre está trazendo trabalhos para a gente, mas hoje você vai ter essa oportunidade também de mostrar o seu trabalho. Carola, muito obrigado por estar com a gente aqui, viu?
Obrigada.
Dando início no papo, para a gente não perder muito tempo, porque o tempo nosso é bastante precioso. Chris Frank, para a gente dar início nesse papo aqui, fala para mim, nascido na Alemanha, mora em Londres, na Inglaterra, desde os 7 anos de idade, e tem uma influência da música brasileira muito forte no seu trabalho. De onde veio essa ligação com a música brasileira em cima de tudo isso?
Bom, eu acho que começou quando eu era muito jovem. Eu já estava tocando, estudando piano e sempre tinha música na casa. Meu pai tocava violão, não muito, mas a minha mãe tocou piano também. Então, eles gostavam de música. E um dos tempos mais felizes da minha infância era quando meus pais tinham festa. Quando meus pais tinham festa, a vida era maravilhosa. Ouvir os adultos rindo, dançando, ouvindo música. Então, foi uma memória muito forte. Eu estava deitado na cama em cima, eu estava ouvindo a música. E um dos tipos de músicas que eles tocaram muito foi bossa nova. Esse ritmo de bossa nova, eu me lembro muito claro quando eu era pequeno que eu adorei esse ritmo, eu achei interessante. E eles também tocavam música africana em casa, então começou ali, né? E depois comecei a tocar blues, tocar funk, e depois com 16 anos eu me reapaixonei com a música brasileira. Foi por causa do Santana. Eu sei que Carlos Santana não é brasileiro, mas essa mistura que ele fez na música dele, eu achei tão interessante, essa mistura de música africana, percussão com funk, com soul, com rock. Então, isso foi muito interessante para mim. E depois disso, quando eu ouvi Bossa Nova de novo, eu falei, bom, agora eu sei o que eu quero fazer com a minha vida. Pelo menos tentar, né? A música fez sentido, essa mistura de música faz parte da história da música brasileira, né? É uma mistura, sempre essa mistura, mas uma mistura que funciona porque eu acho que o músico brasileiro, ele tem um respeito pelos ritmos africanos que eles estão misturando. Então, é isso.
É, a música brasileira recebe muita influência de fora, claro, unindo com os ritmos que nós temos aqui, são nativos do Brasil, mas a música brasileira ela tem uma facilidade muito grande de absorver isso que vem de fora e acaba realmente criando uma coisa muito interessante, um swing diferenciado, né? E aí, junta com a questão da swingueira do músico brasileiro também, que vem muito através da percussão e da batida, da levada, aquele negócio, eu acho que realmente o ouvido das pessoas acabam suando de uma uma forma muito gostosa, muito interessante, eu diria assim, né?
Sim, sim. É incrível essa mistura.
Vamos fazer o seguinte, Cris. A gente já fez uma apresentação breve do seu trabalho, da sua influência da música brasileira, como que iniciou tudo isso. Eu queria começar a mostrar musicalmente isso. Eu ia pedir para você indicar uma música sua aí para a gente começar a colocar a música no pedaço aqui no Sons do Brasil. O que, que a gente pode tocar de saída para o pessoal?
Tá, vamos começar com Jungle Kitten.
Jungle Kitten, que é uma releitura que vocês fizeram de uma música de um artista brasileiro, gaúcho, chamado Manfredo Fest.
É isso mesmo. Ele tem um disco, Manfredo Fest, que se chama Brazilian Dorian Dream. Esse disco, eu acho que nunca foi lançado no Brasil. Eu acho que foi lançado originalmente nos Estados Unidos, outros países do mundo. E esse disco foi um disco muito importante para nós aqui, nossa cena de Londres, que é essa cena que tem a ver com jazz, world music, funk, soul, hip-hop. E esse ano fiz uma versão dessa música que eu tive um pouco medo de fazer isso, porque a música é tão conhecida aqui. É uma mistura também essa música, mistura de disco e samba.
O Jungle Kitten é tocado com um novo trabalho, um duo que o Chris Frank tem, chamado Da Lata, onde ele é formado pelo Chris e pelo DJ Patrick Ford. Vamos ouvir essa música, Jungle Kitten, e a gente volta para continuar com o nosso papo aqui, que começou bacana. We'll be right back. Estamos de volta depois de vocês ouvirem Jungle Kitten com o duo da Lata, de onde o Chris Frank faz parte. Mas eu quero chamar agora, para a gente bater um papo a respeito do trabalho dela, Carola, assessora de imprensa hoje é a atuação que você tem dentro do trabalho musical. Mas eu queria voltar lá atrás, quando você se formou jornalista. Como que foi esse direcionamento seu dentro do meio musical? Quando você estava estudando jornalismo, você já falava, eu vou trabalhar com música? Ou isso foi alguma oportunidade que acabou surgindo e você abraçou nesse segmento?
Não, foi anterior à faculdade. Talvez eu tenha feito jornalismo para poder trabalhar com cultura. Eu sempre gostei de arte, eu fazia balé, mas também não tinha disciplina suficiente para ser uma boa bailarina. Enfim, aí eu fui fazer jornalismo porque existe a possibilidade de você trabalhar com inúmeros segmentos no jornalismo, né? Então essa foi uma das escolhas que eu tive, assim. Eu pensei em fazer ciências sociais, também antropologia, mas acabei fazendo jornalismo. E gosto muito.
Dá para ver pelo seu envolvimento com os trabalhos que você faz e que a gente tem contato aqui, que você está bem inserida e curte o que você faz, né? A gente sente isso no papo que a gente tem, na forma que você trata o trabalho que você executa. E disso tudo, você concluiu o seu curso de jornalismo lá na PUC de Campinas e já foi trabalhar com equipamento jornalístico, né, que foi o Correio do Povo, já envolvido nessa área cultural, já chegou lá e falou, olha, essa é minha praia, foi assim?
Foi, isso profissionalmente, né? Antes mesmo de eu sair da faculdade, eu comecei a ser repórter. Mas no primeiro ano, tinha uma rádio na PUC e outra na Unicamp. E aí eu fazia programas de rádio com a minha irmã, com amigos, fiz um zine também no primeiro ano. Então eu já tinha um envolvimento, obviamente que bem longe de ser profissional, né? Porque era bem ingênuo, assim. Mas desde o primeiro ano de faculdade eu já tinha esses projetos. Enfim, também com produção. Eu fiz alguns shows, produzi banda, já no primeiro ano de faculdade. E aí foi sendo...
Foi um processo natural, né?
Foi o processo natural. Acabei sendo abduzida pela música.
E num momento você acabou passando lá pelo Show Livre, que hoje é uma plataforma bastante grande de divulgação de música. Eu acho que isso também acabou te dando uma canja grande também de envolvimento nesse meio. Porque eu acredito, pelo menos da minha forma, eu tenho como base os Sons do Brasil. Na verdade, você começa a se envolver e o pessoal começa a te procurar e você começa a se inserir dentro do meio mesmo através de trabalho que você vai executando e das pessoas que você vai conhecendo nesse meio. Eu acho que isso foi um canal bastante grande também para te jogar mais ainda dentro do meio da música, né?
Sim. No Show Livre eu entrei quando eu saí da faculdade. Saí da faculdade e mudei de Campinas para São Paulo. E foi incrível, né? Eu vi todos os shows legais, fui para Team Festival, fui para Free Jazz. Eu fui para Free Jazz antes de entrar para a equipe do Show Livre, mas vi uns shows incríveis. E trabalhar vendo o show também é muito legal, porque é diferente, né, de você estar na plateia, né? Você tem acesso a outras informações. Você pode não ficar ali curtindo da maneira como as pessoas que pagam seus ingressos, né? Você tá lá trabalhando, mas é uma maneira bem especial também de estar, né, num show. Trabalhando, assim, eu gosto muito.
É, você acaba vivendo aquele ambiente que você, como público, não vive. Você vê que lá atrás também não são só flores, não é? Porque o que vem pro público, a hora que chega na boca do palco ali, é tudo resolvido, entre aspas, claro, né? Mas ali é o que o povo quer ver e todo mundo sai deslumbrado com aquilo que ele viu. Mas pouca gente sabe o perrengue que é a correria ali por trás para poder deixar tudo aquilo certo, né?
Sim, totalmente.
Vamos fazer o seguinte, então, Carola, eu tenho aqui nos Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, que a gente pede para que todo mundo que a gente convide a participar do Sons do Brasil traga uma música, uma indicação de algum trabalho que está acontecendo aí. Então, eu pergunto para você, o que você está trazendo de pitaco para a gente hoje, com a sua indicação?
Então, eu escolhi uma música do Gabriel Edé, que é um músico que estudou na Unicamp, e ele estudou música, e ele é metade chileno, metade brasileiro. E eu escolhi uma música do primeiro disco dele, que chama Demência dos Touros. Uma música que também estava na trilha sonora de uma peça de teatro com o mesmo nome. E eu gosto muito do trabalho dele. Adoro as letras, adoro o clima que ele propõe em cada canção, porque não é, assim, na primeira audição, talvez não seja tão, assim, palatável, sabe? Acho que vocês vão gostar.
Vamos nessa então, pitaco da Carola Gonzalez aqui nos Sons do Brasil, A Demência dos Touros com Gabriel Eder, e a gente volta no segundo bloco para continuar esse papo aqui.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Estamos agora aqui no nosso segundo bloco e vocês acabaram de ouvir a música Thunder of Silence com o duo da Lata. Fala pra gente, Cris, dessa música.
Então, essa música é uma música que eu escrevi para um grande artista americano que morreu já faz uns 3 anos atrás, um tecladista, pianista que chama Bernie Worrell. E Bernie Worrell fez parte de uma banda muito importante pelo mundo, mas para a minha educação de música, que essa banda se chama Parliament Funkadelic, P-Funk. Eu tive a oportunidade de trabalhar com Bernie Worrell durante 2 anos, com um projeto que fizemos lá em Ibiza, com uma cantora que se chama Nona Hendrix, que fez parte da banda La Belle. Então, o Bernie era o musical director do P-Funk. Ele era um gênio e ele era muito humilde. Sabe quando você, às vezes, se encontra um ídolo de você e esse ídolo fica muito, muito humilde? Ele te trata com um amigo velho, mas ele era muito doente, ele tinha câncer e ele também tinha artrites, mas ele tocava ainda incrivelmente. Então eu tive que escrever uma música para ele. E Thunder of Silence, porque o Silence é ele. Ele é muito humilde, ele não falava muito, mas quando ele tocava, foi um thunder, foi uma coisa tão forte, tão incrível. Essa música eu gravei aqui em Londres com minha banda, como uma cantora que também é muito fã do P-Funk, chama Bembe Segwe. E essa cantora é uma cantora das mais importantes da nossa cena aqui em Londres, de jazz, broken beat, funk. Durante os últimos 20 anos, ela era uma das mais importantes cantoras aqui, muito amiga minha. Então, ela cantou a música.
E esses dois trabalhos que nós tocamos é do Duo da Lata, que é o seu trabalho atual. Mas, desde os anos 90, você vem trabalhando com várias outras bandas, várias outras formações. Você teve o Smoke City, foi uma banda, acho que é a primeira banda que você montou. Depois você teve o Zip. E hoje, em paralelo até com o da Lata, você tem o The Quiet Ones. Todos esses trabalhos, apesar de mudando as bandas, mudando as formações, a música brasileira sempre tendo grande influência nesses trabalhos.
Sim, como eu estava falando, aquela coisa da música brasileira, a influência africana que tem em termos de ritmo, sempre mudou minha vida. Mas é a mistura, como a gente estávamos falando antes, é a maneira como eles fazem no Brasil. O Brasil tem uma mágica muito forte, tem uma energia que tem a ver com a história, mas também com a natureza, com o poder do país. A música brasileira sempre é uma grande parte da minha influência, mas o que é importante para mim é que eu não faço música brasileira, eu não sou brasileiro, eu não posso fazer música brasileira como um brasileiro. Eu faço minha interpretação que vem de Londres, porque Londres também é o capital do mundo. As influências que nós temos aqui culturalmente são, para mim, as melhores que tem. E isso é muito forte na história da música britânica, a música do Jamaica. Sem o reggae, o mundo não era como o mundo é, né? E o mais próximo você vai chegar na Jamaica para ouvir música reggae de verdade em Inglaterra. Então essa cultura é muito forte e agora o jazz também está crescendo muito, mas são os jovens, né? Então tem os ritmos dos jovens também, como hip hop, claro, dubstep, grime, jungle, drum and bass, todas essas coisas que vêm daqui, que influenciaram todo mundo, né? Então, para mim, a influência que eu uso da música brasileira sempre vem pelo filtro de Londres. E depois Londres e o resto do mundo também. E tudo veio aqui para mim, em Londres. Né? Londres é uma cidade muito especial por isso, pela cultura.
O interessante disso é que a gente em off estava conversando que você não é simplesmente um pesquisador que fica em Londres. Você veio até o Brasil já durante muitas vezes. Você veio beber da fonte aqui na fonte mesmo, né? Veio procurar e ter contato direto com a galera aqui para poder se inteirar e se envolver de uma forma até mais sinestésica mesmo com a música brasileira, não é?
Sim, claro, porque chega um ponto, se você está apaixonado pela uma outra cultura, chega um ponto, você tem que ir lá, você tem que sentir o calor, você tem que comer a comida de lá, você tem que ver as pessoas, né? E tudo isso faz parte. Mesma coisa com a música africana, tive que ir lá para ver como é, né? Porque é outra educação.
Como eu disse, a questão de você ir até a fonte, beber a água na fonte, é diferente do que você pegar, engarrafar e receber aí para você beber. Ali você está sentindo não só o sabor, mas você está sentindo o cheiro, o clima, o envolvimento e essa coisa toda, né? Eu acho que isso é muito rico mesmo dentro desse seu trabalho. Cris, vamos tocar mais uma música para o pessoal aí? O que, que a gente tem preparado aí?
Bom, essa música é uma música de uma banda que eu tinha, que se chama Zip, que gravamos esse disco no Brasil, no Rio e aqui em Londres. E essa música se chama Elasticated Masterpiece.
Vamos nessa então com o trabalho do Chris Frank, na época da banda Zip, Elasticated Masterpiece, e a gente volta para continuar o papo. De volta aqui no nosso papo, Carola Gonzalez, quero ver contigo o seguinte, você deu o pitaco de uma música do Gabriel Edeck, você falou que ele tem a descendência chilena e hoje você está falando com a gente diretamente do Chile e você falou que na verdade você acabou viajando para aí um pouco antes dessa pandemia e acabou ficando por aí meio que na obrigatoriedade, exatamente para não ficar circulando aí. E como é que você está se virando aí? Primeiramente, o trabalho, claro, a internet facilita, você continua trabalhando com a sua galera aqui que você faz assessoria, mas como que está o clima aí com relação a essa coisa da pandemia? Porque aqui no Brasil tá pandêmico o negócio. Apesar que agora parece que tá entrando nos eixos, mas tivemos momentos bem difíceis aqui. Como é que foi esse clima aí pra ti?
Eu acho que o ano passado foi mais complicado, né? Assim, não só pra mim, mas acho que pra toda a classe artística, né? E pra todos os profissionais da cultura. Foi difícil. Esse ano, eu acho que por conta de vários editais... Sei lá, depois de um ano, né? estando confinados, foi melhor nessa questão profissional, né? E falando do Chile, acho que 70% da população está vacinada. Então, de uma certa maneira, parece que está menos pandêmico, né? Como você estava falando em comparação com o Brasil, né? Enfim, para mim, sei lá, a gente parece que vai se acostumando, vai entrando numa normalidade, entre aspas, depois de um ano e meio, né? Não sei se vocês concordam como foi para vocês, mas pelo menos aqui eu notei que o primeiro ano foi mais punk que o segundo.
Cris, aproveitando então, dá uma pincelada pra gente, como é que foi esse momento para vocês, até mesmo como a Carola falou, que pros artistas os palcos tiveram que parar, como é que foi para vocês aí em Londres esse momento também?
Bom, eu acho que como para todo mundo foi uma coisa muito difícil para nós músicos, né? Mas eu acho que tá ainda pior no Brasil, né? Porque eu ouvi falar que, não sei como a situação é agora, mas até agora não tinha show. Claro que tinha isso também aqui durante o período mais longo que não tinha show, foi talvez 6 meses, né? Mas eu acho que para nós, por exemplo, que produzem também, que escrevem música, que tem estúdio e tudo, que foi um período muito bom para a gente até, de ter esse tempo para escrever música, gravar. A vida é uma loucura, não tem muita coisa que sempre tira para fazer outra coisa quando o músico só quer estar no estúdio compondo. Então eu acho que esse lado foi uma coisa muito produtiva para a gente. Mas o lado de live, shows, também foi uma frustração enorme. E sobretudo pelos músicos que não produzem, que não têm estúdio para gravar. Muitos amigos meus, né, falando com eles nesse tempo, estava muito difícil, né, ouvir as histórias dele, porque tem alguns músicos que só querem tocar ao vivo, né? Graças a Deus que tem esse tipo de músico também, né? Que agora faz quase um mês que as coisas estão abrindo aqui em Londres. Vamos ver, né? Por enquanto parece que as coisas estão melhorando, mas quem sabe realmente o que está acontecendo, porque coisas políticas também que tem muito a ver com essas situações, sabe, aqui em Londres, essa história de Brexit, parece que os países estão se tentando te fazer a vida mais difícil para um para o outro, né?
A política, ela acaba interferindo bastante, poderia ser mais simples, né, mas o pessoal acaba complicando um pouco.
E o dinheiro que tem, né?
Envolvido, né?
Que estão ganhando muito bem nessa situação.
Uma coisa que eu queria ver contigo, Carola, muito rapidamente, você hoje está no Chile, mas durante o seu processo de trabalho, em algum momento, você acabou indo para fora do país também, não é? Foi buscar informações, foi buscar experiência, como que foi essa mudança aí para fora do país?
Ah, então, eu saí da agência que eu trabalhava, que chamava Na Mídia, onde eu atendi a YB e a gravadora do Zé Pedro. Daí eu saí e fui passar 6 meses na Europa. Fui para Marrocos também e vi alguns shows, fui em festival de música brasileira na Bélgica, mas fiquei mais tempo entre a Alemanha e a Espanha. Fui para Portugal, foi legal, deu para dar uma volta.
Foi buscar um pouco de experiência, conhecer um pouco.
Sim, mas voltei porque o meu visto de turista venceu, daí tive que voltar, né?
Mas valeu.
Nossa, valeu, nossa, incrivelmente. Foi ótimo, foi muito legal.
Eu vou pedir licença para vocês, quem vai dar o pitaco no Sons do Brasil agora sou eu aqui. E estamos trazendo uma música chamada Dama dos Cristais, com a interpretação da Sara Mascarenhas. A Sara é cantora também, porém ela é participante do Rádio Livres, que é um coletivo que eu também faço parte, e essa música foi escrita pelo Caio Bars. Ela tem uma particularidade que é o seguinte: é uma canção que foi encomendada pela Sara ao Caio para fazer uma homenagem à avó dela, que tem um trabalho muito grande em cima da questão da ciência aí. E eu achei muito interessante a letra, a forma como foi feita, assim, muito bem interpretada, uma letra interessante. E nós estamos trazendo aqui para apresentar para o pessoal também essa música aí. Dama dos Cristais, com Sara Mascarenhas, e a gente volta para o terceiro bloco.
Ó, minha irmã, guerreira, a segunda mãe e a avó primeira, quero celebrar sua fortaleza no ciclo do sol, número 90. Ivone, menina, nascido em Pederneiras, tomou seu caminho sem medo, foi pro Rio de Janeiro, aonde se formou. Saiu de lá com dois diplomas e um marido, um filho no colo e outra no umbigo. Seguiu seu destino num trem pro interior. Desbravou a própria trilha. Mãe da cristalografia, inspirando gerações na ciência e na vida. Torre do Tarô, uma brasileira, dama dos cristais, senhora de si, foi por teu amor que sobrevivi. Ivone não é vó de bolo e cobertor, é boa de baralho, buraco e crapô. Sabe que um bate-papo é de grande valor. Ivone, mulher do moderno e do ancestral, me sinto morando pra sempre em seu quintal. Na hora do sabá, seja hora que for, abençoa a torta trilha dessa neta tua filha, com tua vara de condão, ó fada.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
Chegamos ao nosso terceiro bloco do Sons do Brasil 329 e vocês acabaram de ouvir aí a música Dark Walk. Fala pra gente da Dark Walk, Cris.
Bom, essa música vem do primeiro disco que eu fiz com minha banda Smoke City. E essa música, Dark Walk, é uma música que mistura mais ou menos as influências de drum and bass com um pouco de reggae também. É uma música que é mais instrumental, mas ao mesmo tempo também tem os vocais, mas é mais uma coisa experimental. Eu tive a sorte na minha vida que eu sempre podia fazer a música que eu queria. Fui muito feliz por isso.
Eu acho que você tocou num ponto interessante. A questão de ser o artista independente, que não está ligado a grandes gravadoras e grandes empresas, é isso, é que te dá liberdade de criação totalmente aberta para que você coloque aquilo que você tem vontade no seu trabalho. De um lado, você não tem aquele apoio financeiro para, de repente, chegar a grandes meios de comunicação e tal, mas de uma forma artística você tem a liberdade total de fazer aquilo que você bem entende, né?
Sim, eu acho que isso também é muito importante para nós, de ter essa liberdade. Sem essa liberdade, eu acho que não vamos poder fazer nada.
E uma coisa que eu quero ver contigo, Cris, é o seguinte: hoje você, além do seu trabalho do Duo da Lata, você criou o Da Lata Music, que é um selo musical, né, onde você está trabalhando aí com alguns artistas e lançando músicas. Fala pra gente desse projeto Da Lata Music.
Bom, Da Lata Music, eu cheguei também no ponto que a indústria de música, eu já estou assim, lançando, produzindo, mais de 25 anos. Eu vi muitas mudanças na indústria de música. E agora chegamos também nesse ponto que tudo está mudando, tudo mudou bastante nos últimos 5 anos. Né? Streaming tem muito a ver com isso. Também eu acho que tem vários caminhos agora que nós, como artistas, podemos tentar de lançar a nossa música, de fazer, de montar um projeto. Eu acho que o fato que nós podemos contato com os fãs por causa do social media, mais do que antes. Temos esse contato muito mais íntimo e faz mais sentido que nós mantemos esse contato sem uma outra companhia dizendo, ah, vocês têm que fazer aquilo, vocês têm que fazer mais assim, tentar de mudar, né, a música, tentar de mexer. E essa liberdade também, falando da liberdade, de fazer isso faz sentido, mas também de entrar em contato direto com os fãs, eu acho que é muito mais interessante. Então, esse mundo mudou bastante e foi interessante para mim também de tentar representar não somente minha música, mas música das pessoas que eu gosto. Eu trabalho com tantas pessoas e conheço tantos músicos no mundo inteiro. Tive a sorte que eu viajei muito, fiz muitas colaborações. Pensei, bom, eu também tenho uma vista em termos de fazer um label, a música que eu queria representar, mostrar pelo mundo. Eu achei isso muito interessante. O último disco que lancei foi o Jungle Kitten, com minha banda, mas justo antes disso eu lancei o EP do Luiz Gabriel Lopes, junto com um pequeno imprevisto em Brasil, com o Eduardo Lemos. E fiz muito bem aqui até na Inglaterra. Começo muito a abrir mais caminhos pelo Luiz. E agora já começamos de lançar uns remix desse EP também. Vamos lançar mais um remix semana que vem. E depois vem um EP dos remix, que foram... Um remix vem da Argentina, de uma banda called Rumbotumba. Outro vem do português, chama Fradinho. Eu fiz um remix com The Quiet Ones. Depois um artista jovem aqui, de Londres, que chama Jay Carey. E Fantasmatic, que vem do Belo Horizonte também.
Você que, até para o pessoal que está ouvindo aqui saber, estamos falando do trabalho do Chris, mas ele tem vários trabalhos aí junto com nomes bastante interessantes aqui no Brasil, Marisa Monte, Chico César e vários outros nomes. Aí se eu for listar agora, nós vamos ficar falando um monte de nome aqui. Mas tem isso também, né, Chris? Você tem esse trabalho com um monte de gente, muitos artistas brasileiros, você acabou fazendo um ou outro tipo de trabalho, mas com ligação com essa galera, né?
Sim. Também, né, por causa de viajar e música, né, junto às pessoas, isso é muito bom. Como falamos antes, né, de poder fazer uma entrevista assim, três países diferentes, o que a tecnologia nos permite de fazer como artista, como, né, essa coisa global, conectar, isso é uma coisa muito positiva, incrível, né, para nós, de poder fazer isso. Eu tive a sorte de trabalhar com os grandes artistas lá no Brasil, no mundo inteiro. É uma honra sempre trabalhar com todo mundo, seja famoso ou não.
O importante é trabalhar, fazer trabalho bom e bacana.
Exatamente.
E, Carola, rapidamente uma coisa que eu quero ver contigo é o seguinte. Dentro desse trabalho de assessoria que você presta de serviço, né, para o pessoal, você já prestou serviço para vários equipamentos culturais, principalmente aqui de São Paulo. A gente pode citar o Centro Cultural São Paulo, o Auditório Ibirapuera, as unidades do Sesc, né, que são bastante ativas, e também com vários artistas. Isso acontece para ti como? Você pega e vai atrás do pessoal, você manda uma oferta de trabalho, ou isso acaba sendo do modo inverso, acaba chegando para você de alguma forma?
Com tanto tempo trabalhando com música, fazendo comunicação, né, eu acabei ficando um pouco conhecida. Aí um artista acaba me indicando para outro, até as distribuidoras, algumas também me indicam para alguns artistas, pelo menos para mim. Eu sou mais procurada. Teve alguns artistas que eu fui atrás, mas foram poucas as vezes que eu fui atrás, assim, de artista e falar, quero trabalhar com você e tal. E geralmente me procuram. Às vezes um produtor que trabalha com vários artistas, aí você vai trabalhando com um, com outro artista do selo. É uma coisa que vai um pouco por aí.
E aproveitando isso também, qual a diferença para ti em trabalhar com o artista, quer dizer, divulgando um trabalho, e trabalhar com equipamento cultural, que é aquele que abre o espaço para que aquele artista que você trabalha possa mostrar o trabalho?
Eu acho que é diferente mesmo. Quando você trabalha, por exemplo, com alguma unidade da rede Sesc, por exemplo, os jornalistas estão mais abertos a receber um release de um Sesc Pompeia, que seja um lugar que tenha shows grandes, né? Então, eu acho que a diferença é mais ou menos essa.
Parece trabalhos iguais, mas são totalmente diferentes da forma de atuação e até mesmo de recepção da galera com todo esse material. Cris, vamos fazer o seguinte? Falta você dar o seu pitaco. O que você está trazendo para a gente aí?
Tá bom, então, eu escolhi essa música Pedrinho, da Tulipa Ruiz, do álbum Tour. É, eu acho que é Tulipa um das artistas mais interessantes que eu conheço hoje, que vem do Brasil. Eu gosto muito todos os discos dela, realmente. Eu vi um show dela aqui em Londres, 8 anos atrás, e ver o show dela foi uma coisa incrível. Foi com o quarteto. E também depois de ver o show, eu falei, nossa, essa artista realmente tem uma coisa muito original, muito, muito incrível.
Ok, então vamos lá, pitaco do Cris Frank aqui no Sons do Brasil, Tulipa Ruiz e a música Pedrinho. A gente volta daqui a pouquinho para a gente poder botar um ponto final nesse papo de hoje. Vamos lá, já voltamos.
Da vida que a gente sonhou. Pintava do nada um barato. Falava umas coisas que a gente nem pensou. Como é que pode ser tão criativo, autoconfiante, um cara cortês? Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez.
Volta depois do pitaco de Cris Frank com Tulipa Ruiz, a música Pedrinho. Estamos chegando ao final do capítulo 329 dos Sons do Brasil e eu quero agradecer muito Carola Gonzalez por ter aceito o convite diretamente de Santiago, mandando esse papo gostoso aqui. E eu só tenho a agradecer, Carola, por você estar junto com a gente, confiar no nosso trabalho e, como eu sempre digo, a porta está aberta. Muito obrigado, viu?
Ai, obrigada pelo convite, adorei.
É difícil, muitas vezes, o assessor de imprensa falar dele mesmo, né, do trabalho que ele Sim. exerce, mas você mandou bem aqui, deixou tudo muito claro.
Ai, que bom.
Quem quiser acompanhar o seu trabalho ou até mesmo, de repente, entrar em contato aí para desenvolver um projeto junto contigo, manda para o pessoal as redes aí.
Eu uso bastante o Instagram, postando bastante do meu trabalho. E o meu Instagram é Gonçalita, com Z no meio, ponto Carola. E eu respondo sempre. Eu até vou colocar meu e-mail agora, se me deu uma ideia de colocar meu e-mail para facilitar, né? E eu respondo todas as mensagens que chegam. Não tem uma que eu não responda. Pode me escrever por lá ou por e-mail e eu vou responder.
Carola, muito obrigado mesmo, viu?
Ah, obrigada eu. Eu que agradeço.
E se cuide por aí, hein? Estamos te aguardando no Brasil.
Tô voltando. Não sei quando.
Também quero agradecer, Cris Frank, prazerzaço te conhecer. Você vê como a música nos proporciona grandes momentos. Hoje, conhecendo aqui, estamos batendo um papo, conversando, conhecendo esse trabalho do Cris, entrando um pouco mais a fundo em tudo isso. É muito interessante saber que existem pessoas como você, Cris, que está aí fora, fazendo um trabalho bacana, olhando para a música brasileira com respeito, como ela deve ser olhada, utilizando desse meio para trabalhar. Como você disse em um momento, você não faz música brasileira, mas você utiliza da música brasileira para que você possa criar a sua arte, e isso é muito interessante. Então, também quero agradecer você ter aberto esse espaço na sua agenda para a gente poder bater esse papo e mostrar para o pessoal que Cris Frank está aí, está fazendo um trabalho bacana, e galera, vamos procurar e vamos seguir esse trabalho. Muito obrigado, Cris.
Muito obrigado você também. É uma honra de fazer parte de sua programa. O Eduardo já me falou muito sobre isso e eu realmente agradeço muito. Estou muito abençoado por isso.
É isso, eu que agradeço. E faz o seguinte também, Cris. Se a galera quiser te acompanhar nas redes sociais, estar conversando contigo, de repente, sobre trabalhos e alguma coisa, se quiser mandar as redes sociais para o pessoal como entrar em contato, fique à vontade.
Sim, também o mais fácil para mim é o Instagram. Tenho vários, mas o da Lata Oficial é o Instagram, e também o Instagram do label é DLM Label, L-A-B-E-L. Eu sempre respondo também. Da Lata, todos os projetos, todas as músicas da Lata, The Quiet Ones, Spotify, Zip, Smoke City. Claro, usamos muito o Bandcamp também, né? Bandcamp é uma coisa muito legal para nós artistas de usar. Então, também pode procurar no Bandcamp ou no Spotify todos esses projetos.
Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser entrar em contato com os Sons do Brasil, anote as redes aí: Instagram, @sons.do.brasil, lá no Facebook, @projetosonsdobrasil, e temos a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para que você possa ouvir lá. É só entrar, escolher o programa que você quer e se deliciar com o que o Sons do Brasil prepara para vocês lá. mixcloud.com/sonsdobrasil. Cris, estamos chegando ao final do programa e, como tradição dos Sons do Brasil, a gente sempre encerra o programa com a música do artista convidado. Hoje você está ocupando esta posição, então vou pedir para você indicar uma música para que a gente possa encerrar o Sons do Brasil 329.
Bom, então essa música é uma música que se chama I Need Your Love, do meu projeto The Quiet Ones. É uma música bem doce. I Need Your Love, todos nós precisamos de amor.
Nesse momento é o que mais precisamos, não é? Vamos lá então, agradecendo a você que nos acompanhou durante essa uma hora aqui, esperando também contar com você a semana que vem com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais música, muito mais som, muito mais humor, muito mais amor e também esperança. Que tudo isso se resolva. Encerrando os Sons do Brasil de hoje, I Need Your Love com The Quiet Ones. Um abraço, Cris Frank. Um abraço, Carola Gonzalez. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Sons do Brasil 329. Até a semana que vem.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.